Inquérito número 23, bobina 6, 14 de março de 1972. Frederico Otávio Guimarães Brotero, 37 anos. Tema 4, a casa, local de inquérito, escritório.
Declaração do dia 14 de março de 1972. Bom, doutor Brotero, nós gostaríamos então que o senhor nos descrevesse, nos falasse de uma casa de que o senhor tenha recordação, qualquer que seja ela, pode ser da sua atual ou de uma outra que o senhor preferisse descrever.
Não precisa ser de metralhadora, né?
Não, não, não precisa de maneira nenhuma.
Bom, descrever a casa de minha avó, acho que seria interessante a casa de vovó ou a minha casa? Qualquer uma das
Ah,
minhas.
da sua avó.
Minha avó?
Depois nós podemos até fazer uma comparação, não
é? Puxa, já não dá jeito.
Isso, né?
Deixa eu ver se me lembro. Bom, as minhas recordações que tenho de casa de vovó são do quintal. Evidente que quando a gente é pequeno, a primeira coisa que a gente lembra é o quintal. O quintal da casa da vovó era muito grande. Tinha mais ou menos 4 mil metros quadrados de terreno. E um jardim muito bem cuidado pelo vovô. O vovô era um sujeito cuidadoso, extremo. Zelava, tinha um jardineiro que cuidava, um ajudante de jardineiro. Era um negócio que hoje em dia não se vê mais. Pelo menos eu não tenho encontrado. Nem nesses casarões que hoje em dia são feitos aqui em São Paulo, no Morumbi, a gente vê que o zelo pelo jardim, pelo quintal, não existe. O vovô tinha uma estufa onde ele plantava e semeava. Tinha uma outra estufa mais aberta. Ele tinha a planta, inclusive, planta carnívora. Um negócio que é raro a gente ver, né? E me lembro das palmeiras imperiais, que entrava, a entrada de casa de vovó era toda ladeada de palmeiras imperiais. Palmeiras extremamente altas, palmeiras altíssimas. Elas eram tão altas que de cima da casa, a casa da vovó tinha 3 andares, ainda tinha uma torre no quarto andar, as palmeiras eram mais altas do que a torre. Depois da entrada de casa da vovó, a casa da vovó foi construída pela Condessa Angélica. Era uma casa típica da época do café, e a dona Maria Angélica Monteiro de Barros, Condessa Angélica, fez construir essa casa no auge do dinheiro do café. Ela era fazendeira e tinha uma riqueza muito grande. Então, fez construir aquela casa, uma casa que ela julgava luxuosíssima, de fato não era tão luxuosa. Fez chamar um engenheiro luxuosíssima, de fato não era tão luxuosa. Fez chamar um engenheiro alemão. E esse engenheiro alemão construiu essa casa baseado, segundo eu ouvi falar, num palacete alemão. A casa, a gente, então ela era voltada para o fundo, porque a entrada dela era voltada para uma outra rua que nunca foi aberta. Então aquela entrada, que era a entrada nobre da casa no fim, era a entrada dos fundos, a rigor era uma espécie de varanda que daria para um lago. Tem até um quadrinho em casa de vovó que mostra perfeitamente isso. Depois a gente entrava então pela entrada principal, mais lateral, onde tinha uma sala que a gente chamava quando era pequeno de sala de passarinho. Pode interromper. Está gravando?
Está gravando.
Por que a sala dos passarinhos?
Hein?
Por que era a sala dos passarinhos?
Porque tinha um monte de passarinhos. Vovó tinha acho que uma dúzia de passarinhos. Tinha canário, que não cantava, nenhum deles cantava, sabe? Era tudo muito bonitinho, mas nenhum deles cantava. Cheio de gaiola, cheio de passarinho, mas nenhum cantava. Depois a gente passava por uma outra sala, que para mim impressionou muito quando era pequeno, porque diziam que era a sala que não pegava fogo. Depois eu soube que as paredes eram de amianto, e que a Condessa fez, na hipótese de um incêndio, ela abrigaria os móveis dela naquela sala, porque todas as paredes eram de amianto, grossíssimas. Do lado direito dessa entrada, desse hallzinho, que era quase também na minha sala hoje em dia, tinha acesso a uma escada de serviço que ia até a torre, praticamente. No fundo, havia o banheiro, banheiro separado em dois, que hoje em dia também não se vê mais. Um lado o sanitário, do outro lado a pia, separado, dois quartos separados. Passando novamente por essa salinha, que é onde tinha um telefone de parede, muito antigo, aqueles aparelhos de madeira ainda, entrava-se no hall principal da casa. O hall era o chão era de ladrilho, que a mãe, quando demoliu a casa, ainda guardou alguns, estão na casa também. E uma tinha uma mesa imensa nesse hall. Essa mesa era vovô Maneco, e o avô deixou em testamento para o museu, para a igreja do Carmo. E vovó nunca cumpriu isso. Então, quando ela estava para morrer, ela me chamou e pediu que eu fosse levar aquela mesa que estava no hall e esta cadeira que eu estou sentado para o convento do Carmo, que eu vou ter deixado para o convento do Carmo. E eu então fui procurar o prior do convento do Carmo. E o prior não queria, levei em casa do avô, não queria nem a mesa nem a cadeira. No fim ele disse: olha, tá bem, a mesa serve, mas a cadeira eu não quero, o senhor fica em pagamento se o senhor me pagar o transporte da mesa até o convento. E eu então, é claro, a cadeira é autêntica, a mesa não é. E ele assim mesmo não ligou, sabe? Pegou e quis a mesa. Então paguei o caminhão e levei a mesa para lá. Hoje em dia essa mesa é o altar-mor da igreja do Carmo da Martiniana. Isso eu levei em 65 e hoje em dia ela é o altar-mor lá daquela igreja.
Vou prestar atenção, por favor.
Presta atenção, era a mesa que estava na casa do vovô Manuel. E vovô tinha deixado. Essa cadeira é manuelina autêntica. Um avaliador examinou o local e disse que essa mesa aqui é manuelina autêntica. Bom, depois do hall, a gente indo para a esquerda, para a direita, havia a entrada, a famosa entrada principal, toda de mármore. Era uma entrada que seria bonita, imponente, que não se abria nunca. Abria-se uma vez por ano no Natal. Minha tia patrocinava o Natal dos Pobres. Então ela convocava a molecada da vizinhança e distribuía presentes na véspera de Natal, para o grande regozijo da família e da molecada. Bom, depois disso...
Era de mármore, mas como era?
Tinha uma escada, um patamar também de mármore, o teto era redondo, eu me lembro, era como se fosse um corredor de mosteiro. Mas era... deveria ter sido imponente, mas eu acho que não era tão quanto deveria ser. Depois desse hall grande, havia uma escada principal da casa, com um corrimão muito bonito. Minha mãe conservou também.
Como era?
Era uma escada, tinha um vitrô no fundo, era uma escada grande, porque o pé direito de casa do avô era muito alto. Era uma escada imensa. E o corrimão embaixo dessa escada que deve ter caído o falso Rui.
Não, foi lá fora da varanda.
Ah, será fora? Tá vendo a varanda? Bom, de qualquer maneira a gente subia. Tinha a escada, à esquerda, e embaixo dela tinha o piano. Piano preto, que foi da minha tia avó. Aliás, pertencia à minha tia avó. Estava lá guardado. E o hall onde ficava a família, engraçado, a família ficava no hall, um hall frio, de pé direito muito alto, com a parede imitando mármore, não era mármore, mas imitava mármore. Mas muito frio, gelado, aquele hall escuro, e não sei por que a família gostava de se reunir ali. Tinha um sofá que de fato era confortável, mas a família adorava se reunir ali para conversar, um negócio que eu achava chato a beça, não gostava daquele jeito nenhum. Eles se reuniam ali. Depois tinha acesso ao lugar, ao escritório de vovô, onde estavam esses móveis, que estão aqui, mais alguma coisa que está lá em casa. E a biblioteca, que era o meu ponto preferido. Eu gostava demais da biblioteca, estava em casa. Tinha uma coleção de revistas do London News. E entre outras coisas, eu encontrei na biblioteca de vovô uma obra inédita de Camões aqui no Brasil. E a poesia lírica de Camões, editada em 1600 e qualquer coisa, 1640 e tal.
Bom dia,
tá, tá em casa ainda. Tá muito comida de bicho, mas tá lá. E considerando que o Lusíadas teve autorização para ser editado em 1570 e poucos, quer dizer que foi em seguida, a obra seguinte de Camões, editada, provavelmente, editada em espanhol. Não em português, poesia lírica em espanhol.
Verdade, hein?
É uma raridade.
Mas essa biblioteca, assim, como era o revestimento dela, no caso?
O que era? Bom, era empapelada. Eu me lembro que as paredes eram papel bonito e tal, um negócio, e rodeada toda estantes de livro, de variadas. Uma delas teria sido feita pelo Liceu de Arte de Ofício, não sei. Mas quando eu fui desmontar, não era desmontável, sabe? Foi feita lá. Assim mesmo eu tirei e levei para casa. Ela está lá remendada. Aliás, ficou bem remendada, não, nem se nota quase. Uma estante bonita. Depois tinha uma outra estante que esteve no meu escritório da 7 de Abril, que agora eu vou levar para um outro escritório. Tinha esta mesa, esta cadeira, o chiffonier. Nós chamamos chiffonier, não sei, aqui chama-se... negócio que eu não... isso aí. O pato se chama de ossário. Não sei.
O senhor usa como hoje?
Hoje em dia eu uso como depósito, tem de tudo lá dentro.
Ah, sei, pensei que fosse um fichário.
É, seria rigoroso, fichário.
Sim. Né?
Mas é que tem um gavetão aqui, ali, embora pareçam gavetinhas, na verdade tem um gavetão embaixo, um gaveta comprida no meio, e em cima, de fato, é fichário. Você vai até ter umas fichas de biblioteca. Tinha uma cadeira de balanço.
De que material, assim, essa cadeira de balanço?
Cadeira de madeira, e com palinha. Depois, tive que mais tinha uma burra, era um cofre muito antigo que a vovô tinha comprado da Light, o primeiro cofre da Light, era a prova de fogo. E era tão a prova de fogo que batia a porta, a chave, ficou para mim também. E eu bati, um dia fui fechar o cofre, e bati com a cabeça e fechei a chave dentro. O cofre está fechado, não posso abrir. E não há quem abra o raio do cofre, sem estragar, precisa dinamitar.
Que pena.
Bom, depois disso, tinha o salão azul, que era um salão grande, um salão nobre da casa e tal, tapetes, móveis dourados, Luís XV, Luís XVI, sei lá, era um negócio que eu não gostava muito, não. Mas era imponente, sem dúvida que era imponente.
Aqueles vasos.
Espelhos, vasos imensos, vasos chineses, que dizem que valem uma fortuna, que eu também não gosto. A mãe deu um para minha irmã e outro para mim. Ficou para ela, dois vasos. E o meu disse, olha, fica em sua casa, que eu não quero. Não tem lugar na minha casa. Depois uma criança derruba isso, eu morro. Né? Depois tinha essa linha azul, que era aquela que com aquele modo chinês famoso, aquele negócio todo.
Que
viviam cobertos. Que era um costume também da família, acho que de pessoas antigas, de cobrir os móveis para não poeirar. Então tinha umas cobertas pavorosas, brancas, de um negócio horrível. Eu, pelo menos, achava aquilo detestável. E um lugar incômodo, além de mais cadeiras duras, como essas aqui mesmo que a gente está sentado, muito incômodo.
Do que eram aqueles móveis? Eram brilhantes?
Era dourado, móveis dourados, Luís XV, Luís XVI, mas não era autêntico, não. Autêntico era essa cadeira, algumas coisas eram autênticas, mas tudo não. Aquele armário que ficou para minha tia, que era armário chinês, era muito bonito, aquilo, uma beleza, ficou lá. E sabe que em casa minha tia destacou mais ainda em casa vovó? Casa vovó tinha um monte de coisa, misturava tudo, né? Ficava muito, tinha vaso, tinha quadro, tinha espelho, tinha diabo. Em casa de tia, ela botou numa parede só, no fundo de uma parede branca, então aquele móvel destacou, ficou lindo, né? Muito ligado. Bom, depois disso, tinha aquela... estava nessa linha azul, né? Aqueles móveis, depois tinha a sala de jantar. A sala de jantar era imensa, tinha, se não me engano, 18 metros de comprimento. E devia ter uns 8 metros, não, 8 metros também exagero, devia ter uns 6 de largura, lembra?
Lembro, lá que eu vi a sua avó, sentadinha na cadeira de balanço, lá perto de uma janela.
Isso, lá no fundo. A sala era imensa, era uma coisa grande, grandiosa. As paredes eram lambri, uma parte está em casa, logo de entrada, eu levei para a minha casa. Só para mostrar o que era, lambri a volta toda, em cima um papel imitando madeira, em cima do lambri uma coleção de pratos antigos muito bonito, dois etagères, olha, tinha um monte de coisa.
Escreva esses etagères.
Eram de mármore, de colunas, subindo, em cima de cada um deles tinha um jogo de prata, um do Conde São Joaquim, dos dois do Conde São Joaquim. Um deles tinha a coroa do Conde São Joaquim. Muito bonitos. Tinha dentro dos etagères, eram todos de vidro e tinha uns... o aparelho chinês. Um aparelho chinês imenso. que vovó usava só em grandes ocasiões. Tinha festa fim de ano, Natal, então ela tirava o tal negócio. Antes disso, de jeito nenhum, não saía nunca.
E os outros móveis dessa sala?
A mesa grande, ela tinha os móveis de palha, junto a essa janela na frente, então tinha um conjunto de palha, que eu levei para minha casa também. Aqui estava já muito depredado, durou muito pouco, já estava no fim aquilo. Móveis de palha e só. Só o jantar constava disso. Só o jantar mesmo. Apesar de imensa, era uma mesa imensa, com cadeiras, devia ter umas 15 cadeiras.
Como eram as cadeiras?
Cadeiras eram o assento de palhinha e o encosto de couro, couro trabalhado. Não eram todas iguais, não. Tinha umas que o assento também era de couro, outras o assento era de palhinha. As de palhinha, me lembro, eram mais altas. Tinha os cachepôs de madeira, com os tachos de cobre, com planta dentro. Deixa eu ver se me lembro mais alguma coisa. Os lustres, realmente, tinham uns lustres lindos. Tinham dois lustres, um deles roubaram na demolição. Tinha ficado na mãe de tia, era um conjunto, lustres imensos que não cabe em casa de ninguém. E esses lustres tinham a característica de que eles eram lustres que tinham sido, funcionavam a gás e foram alterados depois para a eletricidade. E tinham um sistema de pesos, então eles eram lustres pesadíssimos, mas pelo sistema de pesos podia baixar e levantar os lustres com um dedo quase. Era um negócio fantástico, dessas coisas formidáveis. Levaram, roubaram, não acreditavam, roubaram.
É, né? E como eles eram? Do kit, que material?
Eram de... eu acho que era bronze, latão, qualquer coisa assim no gênero, sabe? Uma cúpula de cristal e aquelas... como é que chama aquilo? Oh, meu Deus. Tem um nome aquele negócio. Agora não me vem. Ainda ontem ele tinha falou. Estava sumido. Não me lembro como é que chama. Tem um nome aquele negócio. Depois, os lustres... bom, os lustres eram lustres grandes. Tinham braços de cobre, com lâmpadas. Essas lâmpadas foram... engraçado, sabe que essas lâmpadas, tinha algumas lâmpadas em casa de vovó, que eram filamento de carvão. Das primeiras lâmpadas, de 1910. Sabe que aquilo durou, assim, coisa de 30 anos, sem queimar?
Diferença das de hoje, né?
A lâmpada, lógico que a luz era mais fraca, mas durou, assim, 30 anos. Eu acho que eu não sei porque que eles não continuaram fazendo, né? Bom, é lógico, continuaram fazendo, né? Bom, entrando à direita, dava na copa. A copa... o móvel de copa que está na minha sala de jantar tinha um outro etagero, um mais simples, que está em casa, também com um tampo de mármore, o resto de coluninhas de madeira, uma mesa de copa que está na sala de jantar de minha irmã, e os móveis mais modernos e uma geladeira. Depois à direita entrava-se numa outra copinha, onde tinha um pequeno, um outro etagerozinho, que a mania acho que era de etagero. E a pia de lavar coisa. A sala de estar das empregadas. Tinha uma salinha para as empregadas receberem visita. Depois tinha uma cozinha que cabia. Hoje em dia cabia, seguramente. Na cozinha e na despensa, cabia. A minha casa inteirinha. Mas inteirinha, hein? Quando eu falo isso, não é mal dizer, não. Cabia inteirinha. Era maior que o salão, maior que a sala de jantar. Era uma imensidão a sala.
Que tinha nessa cozinha?
Um fogão coberto, que não era usado, e um fogão de 6 ou 8 bocas, que era usado permanentemente. Sempre tinha uma chaleira, e vovó adorava cozinhar. Tinha uma mesa grande de mármore no centro da cozinha, pias, panelas de cobre, que não eram usadas, era mais para decorar, não sei, vovó usava panelas comuns. E era só, era uma cozinha imensa, toda pintada, o teto de treliça, de madeira.
E o chão?
O chão de azulejo, de ladrilho branco e preto. Ladrilho comum, branco e preto.
Mas esse fogão coberto era do quê?
Como? Esse vão...
O fogão coberto?
O fogão era um lugar de madeira, sabe que nunca vi. Acho que era um fogão de... um fogão a carvão, fogão a lenha, não sei. Eu sei que o fogão não era usado. Tinha uma mesa, como se fosse uma mesa, sabe? O lugar todo de madeira, o encaixotado. Só que era encaixotado como se fosse uma mesa, em cima tinha um linóleo. Não tinha mais nada, aquilo funcionava como uma mesa também para a vovó. janelas imensas, as grades, todas elas de grade, a parte de baixo toda gradeada. Depois tinha uma dispensa no fundo. A dispensa era comum, não tinha nada que se notasse. O segundo andar, a gente subia qualquer uma das duas escadas, o segundo andar, isso eu sei porque uma vez eu tive que descrever, engraçado, quando eu era pequeno, agora me lembrei. Tive que escrever a casa de minha avó para minha professora. Eu já estava, acho que, no primeiro ano primário, E eu contei, tinha 14 quartos, nunca esqueci disso. Segundo andar tinha 14 quartos e dois banheiros. E engraçado, a arquitetura da época, olha que era comum se ver quarto enforcado, né?
O que é quarto enforcado?
Quarto enforcado é aquele quarto que não tem saída. Chama quarto enforcado. Então era muito comum antigamente, quarto enforcado. Né? Você tinha que passar pelo outro quarto para sair.
Sim.
Né? Casa, sabe aqueles 14 quartos só tinha um enforcado? Imagina, uma casa bem bolada, né? Uma casa...
E como é que se distribuíam esses
quartos? Em torno de um hall. Em torno de um hall grande que acompanhava aquele hall de baixo. E se distribuíam... Tinha um quarto, vamos dizer, subindo a escada, entrando à esquerda, tinha o primeiro quarto de vovô Maneco. Era um quarto onde tinha um oratório, onde ele foi batizado e onde meu filho, Rafael, foi batizado. Esse oratório, portanto, existia em 1865. Foi batizado em 1865 e já existia o oratório em 1865. Ele foi batizado numa fazenda do litoral chamada Getuba. Ele nasceu em caminho de Caraguatatuba. Como é que chama aquela cidade?
Paraitinga?
Paraibuna.
Paraibuna.
E foi batizado, engraçado, não foi batizado em Paraibuna, ele foi batizado em São Sebastião, no litoral, nesse oratório, numa fazenda chamada Getuba. Depois, esse era o quarto do vovô, tinha uma cama de médico, tinha sido do tio Paulo, que tinha sido médico do Império. E a cama de hospital era a minha cama dele. A cama do hospital era de madeira, aquele tempo que o hospital era de madeira. Esse oratório, alguns armários e um banheiro moderno, que eu tinha feito em 42. Depois passava para o quarto da vovó, onde tinha uma cama holandesa, autêntica também. Coisa de 200 anos, peça autêntica, que ainda não foi dividida, está indivisa na família. Ninguém quer a cama, todo mundo quer e ninguém quer. Sabe aquele negócio de briga? Todo mundo quer, mas não, esse é sua, porque sempre falaram que era sua. Não, mas essa eu não quero, porque... Sabe aquele negócio? Então tá lá, ainda está inteirinho, né? Ninguém quer. Diz que era para minha tia, depois que era minha irmã, um rolo que eu tenho a minha cama, estou muito satisfeito. Não quero, não sabe.
Mas como é que é? Daquela venda de...
É, daquelas assim de enrolada, como esse, acho que era um gênero da época, era comum assim a madeira enrolada, assim, como é que chama? Bolacha, tem o nome, bolacha, né? Chama bolacha ou...
não sei. O que mais tinha
aqueles? O lustre era desses lustres que agora voltaram à moda. Era um lustre de pano, desses, com uma cúpula de pano virado para cima, sabe? E desce a lâmpada. Agora tá na, super na moda esse negócio. Era um lustre comum.
Mas não havia aquele negócio contra mosquito, assim, mas...
Na cama?
Ah, não.
Não, na cama.
Cortinado?
É.
Nunca se usou cortinado lá. Lá em casa, olha, lá na Rissa de Sicília, nunca houve pernilongo até 1945. Quer dizer, tinha pernilongo, mas era pernilongo não se notava. De 47, 48 pra cá, já começaram a surgir os pernilongos, não sei porquê. Tanto que ninguém tinha cortinado, ninguém usava nada de remédio, de coisa nenhuma. Pernilongo não existia. Punha as mães cuidadosas, elas zelosas dos filhinhos, então punha assim no bercinho. Mas fora disso, ninguém usava.
E essa cama que ainda está aí em litígio, amigável, como é que era?
Era uma cama altíssima. Primeiro, para subir, a gente precisava o banquinho. Ela devia ter altura, acho que pelo menos 1,5 metros, assim. Alta, tinha um pé, o pé era todo trabalhado desse gênero, cabeceira também um pouco mais alta, também trabalhada desse gênero. Uma cama comum, quer dizer, uma cama toda trabalhada, mas uma cama, segundo vovó, uma cama holandesa, que os Rodovalho, eram descendentes de como chama? De holandeses, segundo a família dos Proust. Era Proust Rodovalho. Aliás,
o pessoal
também. Exatamente. Então, essa cama teria vindo o vovô teria comprado em razão desse negócio. Olha, não sei bem, o rolo, como veio parar a cama na família, não sei, mas era autêntico, isso eu sei. Bom, saindo do quarto de vovó, tinha mais um sumiê lá no fundo, lá no quarto de vovó, entrava no antigo quarto de mamãe, num estilo muito, muito, não era ar no voo, não era coisa nenhuma, sabe, um estilo horroroso. Os móveis estão lá, ninguém quer isso, ninguém quer mesmo. Isso é autêntico, a vontade de não querer é autêntico. Estão guardados, mas ninguém quer mesmo.
Mas diga como era.
Era de madeira, não sei que tipo de gênero de madeira. É muito comum. Um gênero que não chegou a ser cubista, eu acho que é uma fase intermediária entre o cubismo e o Art Nouveau. Uma fase não identificada da arquitetura mobilística, sei lá se pode chamar assim. Mas enfim, é uma fase intermediária onde produziram coisas pavorosas. E que não é uma coisa nem outra. Tá acabando, hein?
Não,
tá mandando ali a agulhinha.
Bom, essa... Depois do quarto de tia, vizinho do quarto de tia, que era o famoso quarto enforcado, que tinha o mesmo tipo de imóvel, era iguais, porque as duas, imagina, se podiam ter quarto diferente. Depois tinha o quarto de vestir de vovó, onde ela tinha uma outra mobília de casal, com cama e tudo. Mas que ela não usava a cama, usava só os armários, etc. Usava como quarto de vestir. Era uma mobília preta. Hoje em dia, na moda, o pessoal acha que, que esse negócio é bacana, que está tudo fornado. Mas é uma mobília pesadíssima, horrorosa, pretona, com um armário imenso que não cabe em lugar nenhum. Tinha uma penteadeira. Penteadeira de marca. Essa é bonita. Eu estava, inclusive, pensando em pegar a parte de cima dela, cortar o redondo no meio e transformar isso numa pia para o meu banheiro. Estou precisando reformar o banheiro, acho que isso ficava bonito no banheiro. Depois tinha o quarto de estudo de mamãe e tia, com a pequena biblioteca dela, biblioteca de moça, principalmente coisas francesas, ela usava-se muito francês. E o escritório de cima de vovô Maneco, onde havia uma rede. Muito gostosa, que o vovô ficava lá em cima de manhã, lendo. Depois tinha o quarto do fundo do oratório, onde nasceu o Antônio Luacinto, aquele que foi reitor da universidade. Totó nasceu lá.
Ele é parente também de vocês?
Não, mas ele era parente da Condessa Angélica.
Ah, sim.
Sabe? Então ele nasceu naquele quarto. Então quando ele era médico de vovó, ele nem abandonou a clínica, não clinicava mais, só de vez em quando e tal. Mas vovó Nicota, ele fazia questão. Totalmente, podia chamar onde tivesse, na reitoria, na secretaria, onde fosse, ele ia imediatamente. Ele gostava de vovó. Agora, mais do que a casa de vovó, um negócio que acho que devia falar era de vovó. Não de vovô, que eu não cheguei a conhecer direito, porque vovô morreu, tinha 13 anos. Parece que foi uma figura extraordinária, advogado de valor, magistrado, projeto de cultura, com 7 anos que falava latim. Imagina que absurdo. Coisa maluca. Mas de vovó. Vovó eu conheci bem. Ela morreu em 63, 64. Em janeiro de 64. E vovó é dessas coisas que... É dessas senhoras de idade que a gente raramente conhece. Foi uma pessoa, uma figura formidável. Ela realmente se destacava da família toda. Vovó Nicota, com 80 anos de idade, ela adorava a Dercy Gonçalves. Adorava a televisão. Era alegre. Jamais a gente via a vovó triste por alguma coisa, ou aborrecida. E quando ela ficava aborrecida, ela procurava se animar, animava os outros. Olha, dessa, nunca teve qualquer tipo de preconceito com empregada, ou recebia tão bem uma pessoa, um príncipe, que às vezes ia ao mercado dela. Príncipe Romance Angus, com ele da Janine Bouchard, não sei o que, recebia tão bem, a coisa como as empregadas da casa dela, as antigas empregadas. E era que ele disse: olha que nunca vi uma pessoa tão querida, nunca vi um inimigo de minha avó. Nunca vi um inimigo de minha avó. Dessas coisas a gente, olha, não é pelos outros avós, nem vovó Cília que morreu agora, a pessoa foi cuidada, tudo isso, mas a vovó Nicota realmente era. Fora do
muito
comum.
Inteligente, né?
Inteligente. Era uma pessoa. Ela não teve cultura grande, porque na época em que ela nasceu, eu acho que não se dava cultura às moças. As moças naquele tempo eram aprendadas, sabiam cozinhar, sabiam costurar, sabiam bordar, mas não sabiam mais nada além disso. Não sabiam cuidar de uma casa, de um filho, nada além disso. mas era inteligentíssima e sabia utilizar a inteligência dela para o bem. Oricota, olha, ela é... A mamãe não é assim. Titia, então, nem se fala, não é assim de jeito nenhum também. As duas são ranzinzas, ranhetas, vivem se queixando da vida. Viu? Vovó nunca, nunca vi vovó fazer isso. Vovó adorava a televisão, ficava fazendo crochê, aqueles crochês dela, jogando... Quando não tinha televisão, mesmo antes de televisão, ela via novela, novela de rádio. Via todas as novelas, todas. E depois, então, ela jogava paciência, fazia Napoleão, essas coisas. Tá? Adorava. Olha, nunca vi vovó sem ter uma ocupação, ou triste, ou aborrecido, ou enfadado, ou cheio de coisa. Nunca vi. Nunca vi vovó com essas coisas. Agora é um tipo diferente.
Ela tinha um espírito crítico.
Tinha, né? Lembra disso? Ela sabia os pontos das pessoas, os pontos fracos, né? Tocava direto.
Ela ia direto.
Direto, né?
Engraçado.
Mas era gozadíssima, né? Ela, na minha opinião, inclusive, é mais inteligente de todas as irmãs, né? Vamos fazer as demais. Mas ela realmente, vovó, era uma figura formidável, fora do comum. Bom, voltando à casa. A casa, então, subia, tinha o terceiro ano, tinha um banheiro também, igual ao de baixo, separado em dois, além daquele do Mané. E em cima era o terceiro andar, que era onde moravam os empregados. Tinha outros tantos quartos, outros 14 quartos, elas ocupavam uns 4 quartos, 5 quartos. E o resto eram guardados. Tinha o quarto de guardar o presépio. Tinha um presépio que o vovô, que eu fiz muitos anos depois que o vovô morreu, até o vovô morreu eu fiz o presépio. Era um presépio imenso, ocupava um quarto inteirinho, levava 6 dias armando o presépio. Dias inteiros. E esse presépio tinha, quando eu conheci, quando eu comecei a armar, já tinha 80 anos de armado, todo ano.
E as peças como eram?
Trincar esse tipo. São peças que foram substituídas aos poucos. As últimas peças são francesas, talvez do início do século, uma coisa assim. Não sei bem o valor daquilo, talvez não tenha tanto valor assim, não, viu? Mas são peças bonitas, pelo menos, para o meu gosto, estão muito bem trabalhadas.
De que material?
Acho que argila.
Ah, sim.
Qualquer coisa assim, no gênero. Não sei bem o que é, não. Eu nunca quebrei uma na vida. Não sei bem onde é. Sinceramente, não sei. É louça não é. É argila, qualquer coisa assim do gênero. Depois, esse quarto de presépio, tínhamos guardado. Tinha o quarto, tinha guardado brinquedos de mamãe. A mamãe de tia, são as bonecas despescoçadas, acho que elas adoravam despescoçar bonecas. E depois a gente subia mais uma escada e tinha a torre. Torre com um quarto guardado, onde eu encontrei ovos, encontrei, tinha morcego, tinha muito morcego. Casa de vovó. Nesse terceiro andar. E era só, isso mais ou menos em resumo era o que a casa de vovó.
E a parte de fora da torre?
A parte de fora da torre era um telhado de zinco. Um telhado, porque não usava um telhado de folha. O telhado, a parte lateral do telhado é de um negócio chamado ardósia, que nem se usa mais, né? Não se usa mais. Eu acho que algumas casas hoje em dia tentam imitar ardósia, mas não é.
Mas de Berlino também.
É. Bom, ardósia também não se justifica para um clima tropical, né? Porque o negócio é para neve, para escorregar neve. Aqui no Brasil, ardósia é um absurdo. Depois, quando quebrava uma folhinha daquelas, para substituir, ó, precisava tirar de baixo para botar no meio.
Não se conseguia?
Ah, não.
Não se fabricava, não. Era importado?
É pedra, aquilo é importado.
Ah, sim.
Aquilo é pedra, não são narcos, tiras de pedras que vem de fora, aqui no Brasil não tem. É um absurdo aquele negócio. Aquilo é um sistema alemão que não tem cabimento no país como o Brasil. Nem aquela casa não tinha cabimento. Tinha para-raio, coisa importante, eu achava formidável, a casa tinha um para-raio. Sentia protegido ali. Depois, do lado de fora, tinha a edícula da casa de vovó. Era composta de uma garagem que tinha sido cocheira. Em cima ainda tinha aquela porta grande, sabe? De guardar alfafa. Acho que para estocar, para depois jogar para baixo. Sabe aquela porta que abre assim, fazendo onde vem filme americano? Abria aquela. Tinha uma porta em cima que dava para nada. Era para guardar, acho que alfafa, para jogar para baixo, não sei bem o que, que era. Tinha lavanderia, tinha moradia do chofer. O chofer tinha 2 quartos de banheiro. E tinha moradia do jardineiro, que tinha outro tanto. E ainda tinha um quarto de ferramentas do jardineiro. E Bom, eu acho que era só. Isso. Ah, tinha lavanderia. Ao lado da lavanderia, com ligação para a casa de tia. Tinha uma passagem, passar por dentro para passar para a casa de tia. Que a mãe morava em frente. A tia morava no mesmo, praticamente no mesmo terreno que a de vovó. Tinha sido pomada antigamente, foi cortado para fazer a casa de tia.
Ela ainda mora lá?
A tia mora.
Mora
lá e nem sei como é que aguenta. Porque estão construindo agora um na casa de vovó, no terreno da casa de vovó, um vastíssimo prédio. E o pior é que estão derrubando coisas em cima da casa dela, arrebentando tudo. Está desesperada. Ontem ela se queixou amargamente, estive lá visitando, ela está doente. E se queixou amargamente essas coisas. Bom, isso é a casa de vovó, que eu me lembro de...
Mas o senhor falou do jardim, que é, foi uma das suas, assim, sua primeira lembrança. Mas me conte como é que era esse jardim. O senhor se lembra do que se plantava, como é que ele era, afinal de contas?
A entrada, ó, a entrada principal é toda de pedregulho. Mas pedrinha redondinha, não esse cascalho que a gente vê, esse vagabundo que tem por aí. Mas era pedrinha redondinha branca e areia. Muito cascalho e areia. Depois, então, aquilo, entrava aquela avenida, palmeiras imperiais dos dois lados, uns canteiros, nascia aquela grama verde de sombra, sabe? Não tinha nada. Lá tinha um pé, entre uma palmeira e outra, tinha um pé de limão francês, que eu gostava, adorava comer. Chupava limão francês como quem chupa tangerina, sabe? Porque aquilo descasca que nem tangerina e dá para chupar. Eu gosto muito daquilo. Mas é limão, meu. Limão doido. Então a gente seguia por aquele negócio, aquele caminho de cascada, de pedregulho. Lá no fundo tinha um paralelepípedo. Tinha uma área de paralelepípedo. Em frente a essa garagem era a lavanderia. Do lado esquerdo tinha um poço que não era usado. Depois tinha um viveiro de passarinhos, também não usado, e uma pitangueira. Da pitanga, se comia pitanga lá. Pitangueira bem grande. Ai, pitangueira grande, meu amor. E pro fundo, era toda a parede do fundo era de camélias, cameleiras. E aquilo dava camélia, e a certa época do ano ficava lá. Camélia cor-de-rosa, camélia branca. Era bonito. Depois tinha a gente andando mais para a esquerda. No fundo tinha um matinho que eu me escondia lá, não me interessava. Aí vinha um pedaço já com lata, com. Não sei se era ladrilho, lajota. Não é bem. Uma lajota. Lajota porque tinha que passar automóvel, ia ser lajota. E. Ah, e tinha um pequeno lago. A volta tinha um terraço, daquele salão. O salão principal da casa, então o salão dourado, ele dava para um terraço. Terraço também principal, que naturalmente se fosse no dia da bike, sairiam, o pessoal saía para fora, é um negócio que a gente vê em filme, né? Muito lindo. E embaixo desse terraço tinha um laguinho, um pequeno lago, uma fonte, um peixe enrolado, da boca saía água, e embaixo um laguinho cheio de peixes. Tinha peixe, muito tempo teve peixe vermelho lá. Era um lugar bonito e eu me escondia nesse terraço, porque a gente subia pelo laguinho, pisava na cabeça do peixe, pisava em cima, e como aquele salão vivia fechado, a folha fechada, ninguém procurava lá. Então a gente ficava naquele terraço escondido também, era um dos pontos preferidos. Em casa de vovó, criança que ia sumir desaparece mesmo, desaparecia. E ninguém me achava de jeito nenhum, mas não me achava de jeito nenhum. Pois à frente era o principal. Era o jardim bem cuidado do vovô, com aquele bucho. Era uma. Bucho hoje em dia não se usa mais, né? Uhum. E não sei porque, quando mulher feia, a gente fala, é um bucho, né? Era um negócio bonito. Bucho era bonito.
Deve ser um outro bucho.
Era uma planta bonita, inclusive se recortava aquilo, ficava com um feitio bacana. Era um negócio bonito mesmo. Depois tinha aquela escada de pedra que se subia lá pro fundo, para aquela entrada que era a principal, que não devia ser. Depois, passando aquela entrada de novo, tinha o terreno que dava para a rua São Vicente de Paulo. Lá tinha um outro lago com uma fonte, um menino chamava José Menino, não sei porquê, ele carregava uma ânfora, um negócio assim do gênero, e saía água lá de cima. Depois, as duas estufas de vovô, E o mato lá por trás, aquilo não era tão bem cuidado assim, sabe? Mas também não era judiado. E os galinheiros. É, tinha galinheiro no fundo ainda, certo? E vovô criava garnizé solto. Tinha uma vasta criação quando era pequeno.
Eles tinham nome.
Tinha o nome. Tinha rolinha, tinha não sei o quê, todos tinham nome. E vovô chegou ao cubo de ensinar a galinha, ele mandava cantar, o galo cantava. Aí era um negócio, ele chamava onde ele ia, a galinha garnizé, ia tudo atrás. E eu imitei vovô, só que não tenho branca. Eu tenho de colorido. Aliás, o meu galo tirou, chama-se Filipe II. Tinha até uma igreja anglicana, lá perto de casa, bem pertinho de casa. E eles fazem exposições anuais de animais de estimação. Então, meus filhos, o único animal de estimação que tinha lá em casa era o galo, era um casal de garnizé, sabe? Então, eu levei o galo garnizé na exposição, tirou o primeiro prêmio.
Ah, beleza.
E depois o vizinho acho que matou, porque ele cantava demais, ou alguma coisa assim. Eu sei que ele sumiu, nunca mais viu o galinho garnizé. Deixa eu ver o que mais que tinha em casa. Bom, o que eu me lembro, acho que era só.
E
nunca já, teve cachorro.
Janelas? Como eram as janelas?
Janelas eram de folhas. Eram de folha, ela fechava, não fecha com veneziana, ela fechava com folha pelo lado interno. Então ela vedava completamente a entrada de luz. Também tem um nome, aquilo, acho que chama escuro, tem uma coisa parecida. De qualquer maneira, eram folhas de madeira que se fechavam pelo lado interno. As janelas, todas elas tinham uma tranca também que se colocava dos lados para proteger de ladrão. Uma única vez um ladrão entrou por lá e entrou. Aí que não protegia tão bem assim. Entrou, quando deu pela casa, ele fugiu, porque alguém levantou, acendeu a luz, acendia uma luz de um lado, acendia do outro, sabe? Ele acho que ficou tão assustado que fugiu. Mas entrou.
Enfeitando as cortinas, como é? Enfeitando as janelas.
Bom, enfeitando as janelas, havia cortinas. É verdade, tinha cortinas muito bonitas. Cortinas. Como é que chama aquele pau de cortina de cima? Galeria, não é a galeria propriamente, como é que chama aquilo? Tem um nome também. Era um pau de cortina comprido, as cortinas eram presas naquele negócio. Galerias como a gente conhece, a gente é forrada em casa da vovó, acho que eram muito poucas as galerias, acho que no andar superior. Embaixo era tudo aquele sistema. Um pau comprido de oitão de metal, onde corriam as cortinas de argola. Sabe? Aquilo acho que não, deve ter algum nome, não sei.
Que tipo de cortina?
Na sala de jantar eram cortinas pesadas, acho que damasco, alguma coisa parecida, bem gordo. Na sala de visitas, no salão azul, eram azuis, também damasco, tinha uma cortina leve de voal, coisa parecida no meio também. Não era voal, era uma renda qualquer. Depois, na sala no salão dourado. Será que lá tinha? Não, não tinha, não era galeria. Era outro tipo de cortina também, acho que branca, bege, se não me lembro bem, não. Não me lembro como eram as cortinas lá. E outras do podre. O assoalho não era tão bonito como hoje em dia está na moda, né? Que era um negócio de tábua larga. Não era tábua larga, era tábua estreita. Quer dizer, não era estreitinha, mas era uma tábua mais estreita do que essa que está se usando. Se usando buscando o antigo, né? Na verdade, era uma tábua muito, muito bonita e o chão era digno de ser mostrado mesmo.
Como era a conservação desse assoalho?
Ah, e cera. Cera era um trabalho puxado. Tinha até o trabalho de marqueteria na sala de jantar e tinha PG gravado no assoalho, PG Guimarães. O avô mandou fazer quando reformou a casa em 1922. Ele mandou botar PG no assoalho, em marqueteria. Depois, deixa eu ver.
Não sei o que é PG, o que é?
Pereira Guimarães.
Ah, sim, o nome dela.
Avô é Manuel Pereira Guimarães. Deixa eu ver se me deu mais alguma coisa interessante, caso vovó.
E na demolição, assim, alguma coisa que chamou atenção?
Chamou tudo. Como é aquele negócio, né? Sextante vos glória mundi. A única coisa que chamou atenção, viu, que é uma tristeza.
O senhor acompanhou toda ela?
Eu acho uma tristeza. Isso para mim, o que me impressionou de tudo, foi isso. Uma coisa triste, sabe? É como ver uma pessoa morrer quase, sabe? E é um negócio que está ligado à vida da gente. Desde a infância, nós morávamos praticamente dentro da casa de vovó. Então, quando eu vi acabar a casa, demolir, entra o pedreiro, arranca as flores, é como se estivesse arrancando um pedaço. Não digo que seja da gente, mas é, a gente sente, sabe? Eu pelo menos senti profundamente, mamãe também, Titia também. Acho que Tereza, nesse ponto, acho que ela sente um pouco menos, mas não sei, não estou dentro dela para saber. E Baiá também. Eu, para mim, foi um choque. Pra mim foi um choque terrível. Ver aquela casa demolida, arrancando um pedaço daqui, arrancando um pedaço dali. Tristeza total. O que me impressionou, que gravou, foi o seguinte. Nós andamos vendendo algumas coisas da casa. E não conseguimos praticamente preço nenhum. Depois, então, sobrou. O que sobrou, vendeu-se para um demolidor por 200 contos. Ou qualquer coisa assim,
então,
no geral.
Conta pra gente o que, que se pretendia vender. Na época.
Na época? O que se pretendia vender? Deixa eu ver. Pretendia-se vender algumas portas. A cantaria da entrada, essa que eu falei que me impressionou, porque ela tinha, era toda de pedra, e ninguém quis dar nada por aquilo. Então, quando nós vendemos o demolidor, vendemos aquilo, já que ninguém queria dar nada. Vendemos assim, uma demolição, vamos dizer que fosse vendida por 200 contos. No dia seguinte, o demolidor vendeu a cantaria por 4 mil contos. No dia seguinte, um turco qualquer do interior que fez uma entrada da fazenda dele, qualquer coisa assim no gênero, não sei bem o que foi, mas foi assim. Feito milionário do interior, comprou aquilo 4 mil coisas. Isso nós tentamos vender grades, algumas grades, tentamos vender folhas de janela, algumas coisas que teriam saído. E foi, saíram mesmo. A gente não tinha na prática de vender, sabe?
Uhum.
Mas no fundo, o assoalho, queríamos vender algumas coisas de mármore, queríamos vender. Mármore não queríamos vender, não. Queríamos conservar, aliás, queríamos não, a mãe de ti. Eu acho que o Bárbaro não tem tanto aproveitamento. A coisa que me surpreendeu na demolição, tá aí. Degrau de mármore. Todo degrau de mármore é feito aquela casquinha, que tem um dedo ou dois de espessura, tá certo? Esse não. Era um mármore como se fosse um iceberg, de parte de baixo tinha mármore assim descendo. Quer dizer, que eles puseram a pedra de mármore lá, uma pedra, uma vasta pedra de mármore, e depois puliram por cima.
Incrível isso.
Tá lá a pedra, pra quem quiser ver ainda, porque essa lá guardamos. Tá em caixa assim, assim. Que coisa interessante, né? Com a pedra bruta embaixo. Olha, estranho, nunca vi isso.
Qual que é a tia Sinhazinha?
Tia Sinhazinha era irmã de vovô Mané. Morava também na Alameda Barros, e a casa hoje em dia guarda móveis. Tá guardando tudo isso que eu falei. Mais alguma coisa, inclusive uma geladeira minha, sendo guardada lá. De lá eu tirei a coisa. Bom, acho que chega não de casa.
Não enchei de gravação, tá?